Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a promotora Ana Paula Pinagaio. Ela vai falar para a gente sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua e também sobre o Núcleo de Defesa dos Povos e Comunidades Tradicionais. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Ana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. O prazer é meu de poder falar sobre o trabalho ali do CAOP Direitos Humanos. Esses dois núcleos, eles são vinculados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção dos Direitos Humanos, aqui em Curitiba.
Uhum. E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quando foi criado e por que esse Núcleo de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua?
Foi criado em 2015, através de uma resolução da Procuradoria-Geral de Justiça, a resolução número 1197/2015.
Uhum. E doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos e frentes de trabalho do núcleo.
O Núcleo de Proteção da População de Rua visa fomentar as políticas públicas em favor da população em situação de rua, garantir a promoção dos direitos civis dessa população, que é uma população vulnerável, uhum. né, pela situação que eles se encontram, são pouco ouvidos, digamos assim, né? E também fomentar a criação de conselhos, a participação da sociedade civil organizada e a criação de conselhos que possam também defender o direito dessa população.
Uhum. E, doutora, para a gente se situar um pouquinho nesse assunto, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os principais direitos dessa população que está numa situação de rua?
Na verdade, a população em situação de rua, ela tem os mesmos direitos que eu, que você, que o ouvinte, que qualquer pessoa. A grande questão é que os direitos humanos dessa população, eles são constantemente afrontados, porque é uma população que as pessoas, o poder público, faz questão de tornar invisível, que não tem voz, que não é ouvida. Então, por isso que a gente percebeu, o Ministério Público percebeu a necessidade de fortalecimento da proteção dessa população. E por isso foi criado o núcleo, para fortalecer essa população, para que a gente conseguisse com que ela fosse ouvida e que fossem promovidos os direitos à dignidade, direito à saúde, direito à segurança, os mesmos direitos que qualquer cidadão.
Uhum. E, doutora, como que funciona na prática esse trabalho do Ministério Público na proteção dos direitos humanos dessa pessoa em situação de rua?
Tá, a gente tem várias frentes de trabalho ali no Centro de Apoio, né?
Uhum.
O Centro de Apoio, ele auxilia, ele dá auxílio técnico e auxílio jurídico às promotorias de execução, né? Então, qualquer dúvida que alguma promotoria de execução tenha na promoção desses direitos, a promotoria de execução conversa com a gente lá, com o CAOP.
Uhum.
Mas a gente também acompanha todas as políticas públicas e acompanha os conselhos. Então, a gente tem como propor, né, políticas públicas, ações que o poder público possa adotar, e a gente participa das reuniões periódicas do conselho. Né, do Conselho do COPED, que é o Conselho de Proteção dos Direitos Humanos,
uhum.
que a gente também tenta buscar ações, né, que visem a promoção dos direitos da população em situação de rua. A gente participa de grupos de trabalho, atualmente tem um grupo de trabalho de direito à moradia das pessoas em situação de rua, e a gente acompanha o trabalho do consultório de rua em Curitiba, né, e eu estou tentando fazer esse acompanhamento em outras cidades, né, do atendimento. A gente acompanha os equipamentos públicos que atendem essa população, a situação dos equipamentos públicos e aqueles conveniados, uhum, né, que atendem essa população em razão do aumento da população em situação de rua e o número de vagas. A segurança pública da população, porque os homicídios aumentaram bastante, né, da população em situação de rua, e como elas não têm, geralmente não têm, óbvio, não tem família, não tem quem se preocupe, a gente acompanha. Então, a gente faz também um acompanhamento das notícias que saem no jornal dos crimes praticados contra a população em situação de rua. A gente imprime essas notícias, uhum, e instaura um procedimento lá no CAOP, para acompanhar a investigação até que seja designado um promotor de justiça de execução. Quando um promotor de justiça criminal é designado para acompanhar um inquérito policial, a gente para a nossa atuação. A gente tenta fazer com que isso se torne um inquérito policial, porque muitas vezes nem chega a ser um inquérito policial. Então, a gente também faz esse acompanhamento até que tenha um promotor criminal designado. O promotor criminal está designado, a gente para o acompanhamento porque a execução é do colega. Então, a gente, por exemplo, acho que foi ontem, instaurei um procedimento daquela haitiana, uhum, que teve a casa que ela construiu na praça ali no SIC, colocaram fogo e levaram ela para algum acolhimento que a gente não sabe qual ainda, né? Então, a gente instaurou um procedimento, pelo menos para saber qual foi o encaminhamento dado para ela, qual foi o responsável, né, por colocar fogo nas coisas dela, se ela foi encaminhada para um médico, porque falaram que ela tinha, uhum, problema mental ou não. Aí tudo isso resolvido, tendo um promotor de execução designado, aí o nosso trabalho se encerra. Uhum. Nesse ponto, né? Nos casos individuais, eu tô falando.
E, doutora, essa questão da violência contra as pessoas em situação de rua, ela é muito alarmante aqui no nosso estado? Tem aumentado?
Ela é alarmante e tem aumentado, porque como tem aumentado também, como aumentou a população de rua, uhum, a violência contra essa população em situação de rua também aumentou. E, às vezes, a violência ela é tanto da população, de pessoas que passam e não suportam e, né, e, uhum, agridem, tanto verbalmente como fisicamente, como também, às vezes, infelizmente, do próprio funcionário público, né, que trabalha com a população em situação de rua, às vezes da própria guarda municipal, às vezes briga entre eles também, porque, uhum, quando aumenta a população em situação de rua, acaba que os espaços, os equipamentos não têm tantas vagas e alguns também são usuários de droga e álcool e entram em conflito entre eles. Então, realmente é uma situação alarmante. Nesses dias, acho que foi ontem, antes de ontem, na unidade de Rebouças, um esfaqueou o outro. Uhum. Né? Aí a gente pergunta, mas o que estava fazendo com faca dentro do equipamento público? Então, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de fatores que levam a esse tipo de situação.
É uma situação bem complexa, né? Até esse atendimento que é prestado, né, para essas pessoas, porque às vezes a gente tem pessoas que não querem também sair das ruas e é complicado o poder, sim, público querer tirar essas pessoas à força, né, doutora? Sim. Como que isso funciona?
Tem pessoas que não querem sair, que querem morar nas ruas, que moram nas ruas há muito tempo. O movimento da população de rua fez um levantamento, né, da população em situação de rua em Curitiba. E 70% tem carteira assinada. Eu gosto de colocar isso porque as pessoas acham que é o contrário. 30% não tem carteira assinada, geralmente tem envolvimento com droga ou, uhum, com álcool. 70% tem carteira assinada, porém trabalha durante o dia, mas o que ganha não paga um aluguel.
Sim.
Ganha um salário mínimo e não paga um aluguel. Então, às vezes são direcionadas a equipamentos públicos que não funcionam adequadamente ou que tem situação de violência dentro. E essas pessoas acabam nas marquises, né? Dormindo nas marquises. Então, a situação é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Uhum. E tem as pessoas que vivem há 15 anos, há 10, mais de 10 anos na rua. E que não consegue pensar em ficar entre quatro
diferente.
Paredes, né? Uhum. Então, o que eu costumo falar é que para que a gente, quem sou eu, mas para que a gente consiga convencer essas pessoas procurarem ou buscarem uma residência, digamos, como uma residência normal, como a gente conhece, elas têm que ter um atendimento, elas têm que ter um acompanhamento, elas têm que ter uma rede de atendimento, tanto da saúde pública como psicologia, que prepare ela. Não adianta chegar e falar, bom, agora você já está bem, então você vai lá para o condomínio social e vai morar lá, vai dividir você e mais três, e agora você vai gerir um apartamento. Não. Você tem que preparar aquela pessoa, né? Então, não adianta você pegar, tirar ela da rua e enfiar ela em qualquer lugar aí, achando que ela vai
resolver o problema dela.
Não vai resolver o problema dela, né? E a gente também não busca o assistencialismo, né? A gente tem que ensinar como os nossos filhos, elas caminharem por si próprias, mas você tem que ter uma rede de atendimento eficaz que leve ela a isso, né? Não é pegando e... com práticas higienistas, né, e tirando da rua e encaminhando para um equipamento público que vai adiantar. Ainda mais porque para isso, para ela querer ficar no equipamento público, ele tem que estar funcionando bem, principalmente trabalhando com pessoas humanas, humanizadas, que tratem de forma adequada essa população e não com berros, gritos e eventualmente até agressão.
E, doutora, como que funciona daí essa questão do acesso à população em situação de rua, essas políticas de habitação? Isso também é bem complicado, né?
Sim, é como eu estava falando para você, tem um grupo de trabalho que está trabalhando com a discussão sobre o direito à moradia da população em situação de rua. Em âmbito federal, tem um projeto que seria mais... como Minha Casa Minha Vida, para essa população. E aí a gente discute no grupo de trabalho justamente isso. Para você encaminhar essas pessoas para Minha Casa Minha Vida, essas pessoas têm que estar preparadas para pagar a mensalidade, né?
Sim.
Para morar numa casa. Então, a gente volta a falar, e nesse grupo que a gente discute o direito à moradia e a política habitacional, a gente fala que é de extrema necessidade que haja uma política habitacional para pessoa em situação de rua. Mas é de extrema necessidade, ao mesmo tempo, que haja uma rede de atendimento eficaz para preparar essa pessoa para que ela more entre quatro paredes.
E a gente ainda tem, quando a gente fala em pessoas em situação de rua, muitas pessoas que vão para a rua é por causa das drogas, né, doutora? Dessa talvez seja uma situação ainda mais complexa. E a gente sempre está escutando falar cada vez mais na questão do crack, né? Que impossibilita, às vezes, todo esse atendimento, né?
Sim, porque a pessoa que vai para a rua por causa da droga, ela tem uma doença, ela precisa de um tratamento médico. Né? Então, enquanto ela não tiver um tratamento médico eficaz, ela não vai sair da rua. Ela vai continuar usando substâncias entorpecentes e vai continuar vivendo na rua. Então, para você tirar essa pessoa da rua, você precisa tratar essa pessoa. E aí, você tem que ter um tratamento eficaz. E é um problema de saúde pública muito alarmante que nós temos, não só aqui em Curitiba, mas no país inteiro, né?
E como que funciona o acesso dessas pessoas, daí, doutora, a esses serviços de saúde no geral? Ele tem sido eficaz?
Na verdade, essas pessoas são atendidas ali no centro POP, que a gente chama, né? Que é um centro de referência que atende a população em situação de rua, e encaminhada para a Secretaria de Saúde, caso ela tenha algum realmente. Seja usuário de substância entorpecente. Aí na Secretaria de Saúde, são dois serviços distintos, porém que caminham juntos, o da assistência social e o da saúde pública. Aí ela passa por um médico e o médico aplica, prescreve o tratamento para ela. Geralmente ela vai para o CAPS-AD, né? Frequenta semanalmente, às vezes se for necessária a medicação, eles prescrevem a medicação e ela é encaminhada para unidades de acolhimento. O que a gente percebe que está errado, é um problema, e é um problema tanto da saúde pública como da assistência social, é que essas pessoas são encaminhadas para unidades de acolhimento que não têm um tratamento, que ela não é uma unidade de acolhimento preparada, né, que tem uma equipe ali preparada para tratar essa pessoa. Né? E essa pessoa acaba voltando para a rua e voltando a consumir substância entorpecente. Então, há uma grande busca, digamos assim, por unidades de acolhimento que tenham toda essa equipe preparada para esse tratamento. E é uma coisa que não é barata. nem para o poder público e nem para uma entidade que queira conveniar com o poder público, né? Então, é uma situação... Também não acontece só aqui no Paraná, acontece no Brasil inteiro a grande questão das unidades de acolhimento que sejam preparadas, né, e vinculadas à saúde pública também, para que esse tratamento seja feito em conjunto,
uhum,
para o tratamento dessas pessoas, para atender essas pessoas.
E já é difícil esse tratamento das pessoas que estão sofrendo com algum vício, com toda essa unidade preparada, ainda mais sem, né, fica mais complicado ainda, né, doutora?
Sim.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a promotora de justiça, a doutora Ana Paula Pinagaio. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento e o trabalho desenvolvido pelo Núcleo Pop Rua. E também vamos conversar agora sobre o trabalho do Núcleo PCTS. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, mudando agora um pouquinho o foco da nossa entrevista, a senhora poderia explicar para a gente também qual que é o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais?
Sim, lógico. O artigo 216 da Constituição Federal é o fundamento para a proteção dessas comunidades.
Uhum.
Porque ele afirma que os modos próprios de criar, fazer e viver dos diferentes grupos étnicos formadores da identidade cultural brasileira constituem patrimônio cultural brasileiro e é obrigação do Estado a defesa e valorização desse patrimônio, da diversidade étnica e regional. E compete ao Ministério Público, aí é pelo 129 da Constituição Federal, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Então, a gente trabalha ali com a população e comunidade tradicional. Quais são as populações e comunidades tradicionais que a gente trabalha ali? Né? Os quilombolas e populações negras, né? Que ainda não foram reconhecidas como quilombolas, que estão em fase de reconhecimento. Os ciganos, os pescadores artesanais, que também a gente trabalha. E a gente faz um trabalho de proteção, de acompanhamento. Porque, geralmente, essas populações, elas estão afastadas do centro. Elas têm modos próprios mesmo de vida, de criar, né, de fazer. E que elas querem, ao máximo, proteger. E não tem tanto interesse, assim, porque, geralmente, elas se situam em locais... protegidos ambientalmente, mas que muitas empresas querem se instalar e acabam sendo ameaçadas de perder aquele patrimônio cultural, aquele modo próprio de vida que elas têm. Então, a gente acompanha todas as comunidades tradicionais. O requisito para você ser, para que seja considerado uma comunidade tradicional é o autorreconhecimento, ou seja, basta que a comunidade se enxergue como tal, se reconheça como tal, reconheça que ela tem modos próprios de vida e um patrimônio cultural a ser preservado. E a gente acompanha essa comunidade e busca evitar que os direitos delas, né, sejam afrontados e que esse patrimônio cultural e esse modo próprio de vida seja afetado, seja perdido, né? Porque é obrigação nossa.
E quais seriam os principais direitos, doutora, dessas comunidades?
Bom, da mesma forma que a população em situação de rua, elas têm os mesmos direitos que a gente. Só que elas têm uma particularidade, que é o patrimônio cultural. Né? E que é o modo próprio delas de viver, criar, por exemplo, os faxinalenses, que é outra população tradicional que a gente protege. Os faxinalenses, eles criam os animais soltos, sem cercas, eles têm uma produção orgânica, sem agrotóxico, eles partilham, eles compartilham todo o criar dos animais e a produção deles. Então, é um modo próprio deles de viverem. E o que acontece? Aí você tem uma pressão do agronegócio, você tem uma pressão que dificilmente, hoje em dia, é muito difícil você conseguir as sementes crioulas, né? A proteção das sementes crioulas, as que não têm não sofreram transgenia, não usar agrotóxico. Eles não conseguem escoar a produção deles da mesma forma que um grande fazendeiro, né?
Sim.
Então, eles têm problemas financeiros, digamos assim, né? E de manter aquele modo de vida, né, deles. Porque eles sofrem pressão o tempo inteiro dos grandes agricultores que estão em volta e do próprio mercado. Uhum. Porque é lógico que a produção deles seria mais cara, porque eles produzem em pequena escala e uma produção orgânica, né? E aí muitos faxinalenses, porque eles são, né, tem vários faxinalenses aqui no Paraná, são 33, salvo engano, faxinais, eles acabam querendo sair do faxinal. Não, não quero mais sair, eu quero tirar minha propriedade do faxinal, e porque eu quero usar agrotóxico, porque eu quero cercar minha propriedade, porque a gente não tem condição financeira de se manter dessa forma, né? E aí vem a questão que você não pode dissolver um faxinal e que a pessoa não tem direito a sair do faxinal, né?
Bem complexo também.
Bem complexo, que aí a pessoa geralmente ela acaba buscando a justiça e o Ministério Público busca proteger o faxinal, porque o faxinal ele não está sujeito a uma dissolução, né?
Uhum.
Como a gente fala, é um modo de criar, as pessoas se reconhecem e trabalham ali. Aí um resolve cercar a sua propriedade, aí ele está cometendo uma infração, aí o IAP tem que lá autuar ele pela infração, porque ele não pode cercar a propriedade, porque ele compõe o faxinal.
Uhum.
Então, são vários conflitos, né? Um exemplo, tô falando dos faxinalenses, né? São vários conflitos que eles têm, que tem nos faxinais.
Uhum.
Né? Como, por exemplo, a população cigana é um outro tipo de conflito. Como tem a população cigana que é sedentária, que mora em casas e mora nas cidades. E tem a população cigana que ainda é nômade ou semi-nômade, que elas ficam geralmente 6 meses em cada local para que as crianças possam estudar. Antes era muito menos, né?
Uhum.
Agora, geralmente, eles se estabelecem 6 meses para que as crianças possam estudar e eles têm um roteiro. E aí, eles chegam numa cidade, por exemplo, aí eles chegam para a prefeitura e pedem um local para armar, para montar as barracas. Aí já começa a confusão. Né? Porque às vezes a prefeitura não quer ceder o espaço, ou a prefeitura cede o espaço, mas as pessoas não querem que a população cigana fique lá. Às vezes cede o espaço, mas não tem luz, né? Às vezes a escola recusa a matrícula da criança cigana, porque a criança cigana não tem um comprovante de endereço, até porque ela está ali em barraca, né? Tem problema de documentação civil dessa população cigana, de registrar, de cartório, de registro civil. Então,
cada comunidade é uma questão específica, né? E bem complexa,
isso,
pelo que a senhora está falando.
Isso, isso. Cada comunidade é tradicional, porque elas têm um modo de vida próprio e diferente do convencional, elas têm dificuldades de acesso às políticas públicas. E é esse acesso às políticas públicas que a gente busca ali no centro de apoio. A gente dá esse auxílio para as comunidades. Então, por exemplo, agora a gente está trabalhando com as comunidades quilombolas do Vale do Ribeiro.
Uhum.
Tem uma parte da comunidade que, com a instituição do Parque Estadual das Laurácias, que é uma unidade de conservação, ficou isolada na ponta do estado. Então, elas não têm acesso a Adrianópolis.
Uhum.
Né? Então, as crianças estudam no estado de São Paulo.
Nossa.
E aí a gente...
Complicado.
A gente está fazendo várias reuniões, tentando ver se a gente consegue, com o estado, com os municípios envolvidos, a autorização para que tenha uma estrada, que não é pequena, porque para ligar todos os quilombolas ali, Adrianópolis, dá 50 quilômetros mais ou menos, para que eles possam acessar os serviços públicos no estado do Paraná.
Uhum.
Porque elas moram no estado do Paraná e não no estado de São Paulo. Então, é uma situação de um acesso à educação. Aí o estado agora, do Paraná, vai construir uma escola numa das comunidades ali, em Córrego Franco, para que haja aula, né? Eles estão já abrindo edital para contratar professor, para que haja aula dentro da comunidade, para essas comunidades quilombolas ali da região, para que as crianças não tenham mais que atravessar uma ponte pêncil, porque é uma ponte pêncil, foi até lá, para conseguir acesso à escola no estado de São Paulo. Então, esse tipo de reunião, eu fui visitar.
Uhum.
Então, esse tipo de coisa que é o trabalho do CAOP em defesa das comunidades tradicionais.
Bem legal, doutora. E, doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, a gente ainda teria mais coisas para discutir esse assunto que é tão, tão interessante, né? E que, infelizmente, a gente não escuta falar muito, né? São realidades de pessoas que estão tão próximas da gente e a gente, às vezes, nem sabe,
né? É o Vale
do
Ribeira do lado, né?
Exatamente. Mas, para a gente finalizar a nossa entrevista, só queria pedir para a senhora falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional e até mesmo pessoal lidando com essas duas coordenadorias desses dois núcleos.
Ah, é muito... gostaria até de falar que é muito gratificante, assim, você, porque você trabalha com população vulnerável e cada conquista, cada pequena conquista que a gente tem lá de acesso à política pública é uma imensa felicidade, porque são pessoas que realmente elas não são ouvidas, porque... não é uma grande empresa, não traz lucro, não traz grandes negócios. Então, intermediar essa relação dessas comunidades
com o Estado,
né? Da pessoa em situação de rua com o Estado e com a sociedade civil é muito gratificante. Essa questão da escola, por exemplo, saber que vai dar certo, que vai ser construída uma escola ali, não tem tamanha gratificação de trabalhar com isso.
Doutora Ana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e parabenizá-la por esse trabalho tão bonito.
Obrigada, obrigada mesmo.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!